SBS Radio. A gente conversa agora com a Sophie Contreras, que daqui da Austrália está tocando um projeto muito interessante de apoio às comunidades do samba no Brasil. A Sophie é de Melbourne, já esteve no Brasil várias vezes e foi numa dessas viagens que se apaixonou pelo samba e também pela escola de samba do Rio de Janeiro, a Império da Tijuca. Oi, Sophie, tudo bem?
Oi, tudo bem, obrigada. E você?
Sophie, eu sei que você está aprendendo português, então a gente vai tentar fazer essa entrevista em português e inglês da maneira que você se sentir mais confortável.
Ok, vou tentar.
Antes da gente falar do seu projeto de apoio e parceria que você está fazendo com as escolas de samba no Brasil, especialmente a Império da Tijuca, como é que você descobriu o samba? Como é que o samba surgiu na sua vida?
Eu descobri minha paixão pelo samba 8 anos atrás, aqui em Melbourne. Eu amo dançar desde sempre, em particular as danças latinas. Eu comecei a dançar com a salsa e depois eu descobri o samba. Eu fui no Brasil várias vezes. A primeira viagem foi em 2008, a trabalho. E isso foi antes que eu começar a dançar samba. Mas logo nessa primeira viagem, eu me apaixonei pelas pessoas do Brasil. E desde essa primeira viagem, eu criei uma grande conexão com o Brasil. E depois me apaixonei pelo samba. E fui ao Brasil também para dançar lá e treinar lá.
E quando é que você abriu a sua escola de samba aqui em Melbourne?
5 anos atrás.
Como é que se deu esse projeto de parceria com as comunidades de samba no Brasil? Porque a gente conhece muita gente dando aulas de samba online, mas poucas pessoas teriam a ideia desse projeto de ajudar as comunidades do samba que também estão sofrendo com a pandemia, o Brasil inteiro está sofrendo com a pandemia do coronavírus. Como é que surgiu essa ideia, então, essa parceria?
Sou passista para uma escola de samba, Império da Tijuca, no Rio. Então, os últimos 2 anos, eu fui no Brasil para desfilar e treinar com essa escola. Agora, tenho conexão com Gabriel Castro, que é o diretor do Império da Tijuca. I'm just going to switch to English now. Because I have been to Brazil and trained and danced in his school, and I have paraded as a passista in the school. I have a connection. I have seen the community. I have seen what life is like in the samba community in the good times. And now, since COVID, a lot of the people there, they no longer have work. And the samba communities are poor communities anyway. And so now they don't have work. Many people can't feed their families. So the community there is really suffering. But the samba school really acts like the community hub. I suppose in Australia it's like the local football club. But there it's the samba school. And they really look out for the people who don't have much. So the samba school there in Império da Tijuca was putting together care packages to help the families that didn't have work anymore. And so because I know Gabrielle for the last few years, I had the idea to raise some money so I could support the community, because this community, you know, openly invited me as a gringa to come and dance in their carnival, which is something very, very sacred for the sambistas. And they invite foreigners there to come and share their culture. And we love this and we love to go and dance. So I think now that we are in Australia, a very lucky country, it's now our responsibility to share as well. So this is the way that I can share what I have here living in Australia with this community that has given me so much in the past to help, you know, me with my samba and this joy that I can't express that samba gives me.
Na prática, como é que se traduz essa ajuda?
Todo o dinheiro que arrecadamos com a realização de workshops online com as artistas brasileiros eu mando para o Gabriel, no Rio, e também o Marcos, em São Paulo, para ajudar as comunidades. I teach some classes myself here because I am also a samba teacher. But every weekend for the last few months, I have been hosting the Brazilian professionals to teach online. So we've had lots of different teachers. I pay them, of course. And then the profit, rather than keeping for my business, I send all of the profit from these international classes to Gabriel or my friend Marcus in São Paulo, who then provide, then do the work in the community to support the people who need it. And also it's supporting the Brazilian artists, because obviously there's no dancing going on in Brazil either. And a lot of them, you know, they live from teaching classes. So now all they can do is teach online.
Então, você, aos finais de semana, quando você faz esses workshops, você tem artistas brasileiros convidados para dar aula. Você conecta esses artistas Sim. com as suas alunas.
Sim, isso.
Online, naquelas classes, Online. Né? Naquelas aulas que a gente Yeah. vê. E o artista brasileiro, ele é remunerado.
Sim.
E o valor que as alunas te pagaram, você também reverte isso em doações para a escola de samba e para os artistas do Rio de Janeiro e São Paulo.
Isso, isso.
E você tem feito isso faz meses, você está construindo uma ponte muito importante.
Sim.
E como é que tem sido o feedback dos dois, das alunas Sim. e dos profissionais?
As minhas alunas estão amando as aulas porque elas se sentem felizes e realizadas. O mais importante, eu acho, é isso é uma maneira que a gente tem para estarmos juntas, mesmo que seja online. Além disso, dançar samba é muito bom para a nossa saúde. And then in terms of the Brazilian artists, they are so happy that they can share their passion for samba with an international audience. All of the professionals there, all of the sambistas, they are so passionate about what they do, and they really, really want to share their knowledge, and they feel very happy that in Australia, so many people love samba and want to learn, and want to learn also about the culture. And of course, as well as having this pride to share in what they love, they are also earning money because they are not earning the same money right now as normal. So it's a way that they can, you know, have an income as well.
Coronavírus com certeza mudou a situação das artes no mundo. Afetou uhum. muitíssimo os artistas no mundo inteiro. Com relação aos artistas do samba no Brasil, é um impacto devastador, né?
Sim, muito. Todos os trabalhos das escolas de samba estão cancelados no momento. Os dançarinos, todas as pessoas nas escolas não estão trabalhando. So I have seen with my own eyes how, you know, someone like Gabriel and Marcus, how they really genuinely want to help people in their communities that don't have what they have. Because, you know, they're not wealthy. The dancers there are not wealthy. However, they still have a lot more than other people in their community. And there is really a feeling of community in the samba world. They really help each other. And this is amazing to see. I think that as sambistas internationally, you know, we live in these rich countries. We have a responsibility as well to help our fellow sambistas in Brazil at this time, because they really are suffering. There's no such thing as JobKeeper there, you know, that, and it's a very different situation to what we have in Australia. Even though here in Australia, in Melbourne in particular, oh, it's horrible. We hate it right now in quarantine, but you can't compare the situation in Melbourne to the situation on the streets in the favelas of Brazil. There's no comparison.
E só para a gente terminar, Sophie, Sim. por que você acha que o samba tem esse apelo, inclusive falando sobre as comunidades do samba no mundo inteiro? Então, uhum. o Brasil conseguiu exportar essa cultura, essa história, através da dança, para países do mundo inteiro, para Austrália, Estados Unidos e outras comunidades. É o que a gente chama das comunidades do samba, que agora estão se encontrando pela internet, estão se encontrando online, onde não há barreiras de língua, né? É uma linguagem universal, a linguagem do samba.
É isso, sim.
E por que que você acha que o samba tem esse apelo junto às mulheres, às suas muitas alunas aqui na Austrália e no mundo?
Ok, boa pergunta. Sobre o appeal ou a sex appeal do samba, a mídia comercializa muito samba, mostrando as fantasias e toda a beleza envolvida, o que faz com que as pessoas se interessem, porque o samba é algo realmente muito bonito. Mas quando começamos a aprender sobre o samba, nós aprendemos que o samba é muito mais do que isso. O samba para nós é uma comunidade. Ele conta a história do Brasil e empodera as pessoas para que elas se expressem através do samba. Além disso, a música, a dança é tão empoderadora, é alegre, que faz com que as pessoas se sintam livres. E nada mais importa naquele momento. And I think right now, in coronavirus, this is what we need, to have 1 hour in our week or in our day where all we think about is dancing and music, and we don't have to worry about all of the other things in life right now. So it's really a feeling of freedom. And I think also what I love about samba is that anyone can do it. And não existe único jeito certo de dançar samba. Cada tem seu próprio estilo e personalidade ao sambar, o que faz o samba ser ainda mais lindo. So, you don't have to be a superstar. Anyone can dance samba. Any age, any gender, any body type, anyone can dance samba and benefit from the joy that it brings.
A gente conversa agora com o Gabriel Almeida. O Gabriel é professor de português, mas por causa da pandemia tem trabalhado com a Sophie também como um tradutor intérprete e também como um dos promotores da cultura brasileira na Austrália. Oi, Gabriel, tudo bem?
Oi, tudo bem, Luciana? E você? Muito obrigado por me receber aqui, é um prazer estar aqui.
Vocês estão construindo uma ponte entre a Austrália e o Brasil através do samba, da nossa história, da nossa cultura. Por que que você acha importante ensinar não apenas os passos da dança, mas também a história do samba?
Olha, desde quando eu conheci a Sophie, ela sempre foi extremamente apaixonada pela cultura brasileira. E isso me fascina muito, porque eu falo para ela que ela é a australiana mais brasileira que eu conheço. Quando eu vejo que as pessoas, principalmente as alunas dela, querem aprender não só o samba como dança, mas também a cultura brasileira, a cultura do samba, eu acho isso extremamente importante, porque a gente percebe que isso não é apenas uma apropriação cultural da dança, mas elas querem realmente estar inserida nessa comunidade do samba, inserida na comunidade brasileira. Eu acho isso lindo, eu acho isso incrível. E é uma honra fazer parte desse projeto junto com a Sophie.
O que você ensina para as australianas, asiáticas, as estrangeiras, aí, as gringas, que se apaixonaram pela dança?
Então, a primeira vez que eu comecei a trabalhar com a Sophie fazendo as traduções, né, foi quando o Gabriel Castro, que é professor de samba, mas também é um historiador formado, ele deu uma aula sobre a história do Brasil e sobre a história do samba. E eu fui intérprete, eu fui explicando em inglês o que ele estava falando. E nessa aula ele explicou a história do Brasil, desde a colonização, desde a época que o Brasil era colônia de Portugal. E nisso a história do samba também, a história da escravidão no Brasil. E como tudo isso resulta no Brasil de hoje, um Brasil que é extremamente multicultural, tem várias influências africanas, várias influências europeias. E eu percebi que as meninas, as alunas estrangeiras, australianas, as alunas asiáticas, elas estavam extremamente interessadas e elas faziam perguntas muito, muito importantes sobre a história do Brasil, sobre o samba. O samba ele tem muita influência africana, mas é uma coisa muito brasileira, né? Então, está muito ligado com as favelas, com as comunidades das favelas, com a luta dos povos negros no Brasil. O samba tem uma história de muita luta, de muita garra. O samba era proibido no começo, as pessoas tinham que se esconder nos fundos dos quintais para dançar samba, porque não era permitido no país. Então, a gente também tem muitas pessoas que foram importantes para o samba nascer, para o samba permanecer, para o samba não morrer. Então, é uma história muito bonita. E eu fiquei, mesmo sendo brasileiro, eu não sabia da história do samba como eu sei hoje em dia. E eu aprendi mais sobre a história do samba justamente trabalhando com a Soulf e através do Gabriel Castro, que é o professor de história e sambista pelo Império da Tijuca.
É interessante ver como alguns de nós, brasileiros imigrantes, a gente acaba se tornando até mais brasileiro quando sai do país, né?
Exato, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu me tornei muito mais brasileiro aqui na Austrália do que no Brasil, porque eu sou do interior de São Paulo, então eu nunca tive esse contato muito próximo com o samba. E vindo para cá e conhecendo a Soulf, o samba agora para mim faz parte da minha cultura. Ainda não sei dançar, mas vou aprender.
Como é que é mandar esse apoio, essas cestas, essas doações, cestas básicas que vocês estão arrecadando?
Porque a gente sabe, né, Luciana, querendo ou não, mesmo que a pandemia, que isso seja um vírus que afeta todo mundo, quem mais sofre são as comunidades carentes. Por quê? Porque eles não têm água potável, eles não têm condições de ter higiene. O coronavírus está sendo um massacre no Brasil. E sabendo que tem essas pessoas do samba, essas pessoas que têm um coração tão bom, ajudando e indo atrás e dando comida para quem não tem, assim, me dá uma esperança muito grande num futuro melhor, porque eu ainda acredito nas pessoas vendo esse tipo de exemplo. É uma coisa muito bonita.
Como a Soulf Contreras falou no início dessa reportagem, ela, junto com as alunas daqui da Austrália, está fazendo uma parceria com duas comunidades do samba no Brasil, a da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a Método MP, de São Paulo. Nós falamos com os representantes dessas duas organizações comunitárias, o Gabriel Castro, da Império da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Marcos Prado, do Método MP, de São Paulo. Começamos falando com o Gabriel Castro, do Rio. Gabriel, o que a ajuda das comunidades do samba na Austrália representou para as comunidades da escola de samba do Império da Tijuca, no Rio de Janeiro?
A iniciativa da Soulf e dos alunos na Austrália ajudaram muito nas necessidades básicas. A gente pôde ajudar a escola para doar para as comunidades da Formiga, que é onde se localiza a escola de samba, e para as comunidades da região da Grande Tijuca, que é um dos principais bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tendo vista que uma grande parte da população do Rio trabalhava de forma informal e trabalhava para receber o dia, e o dia pagava a comida do dia ou a compra da semana e etc., como tudo teve que fechar, tudo teve que parar durante alguns longos meses, muita gente não ficou sem nada, porque não tinha reservas. Essa iniciativa pôde ajudar muita gente. É um número que eu não tenho nem como mensurar. Nós fizemos algumas doações, tanto para a Escola de Samba da Vila Isabel, contribuí um pouco do Império da Tijuca, contribuí um pouco também internamente para alguns diretores e componentes da Vila Isabel, e ajudei pessoas também fora desse eixo de escola de samba, sabe?
O que você achou desse projeto online de dar aulas para as australianas?
Sobre dar aula de samba, não só para as australianas, mas especialmente para as australianas, é incrível. Porque como eu já tive oportunidade de ir na Austrália para dar aula também, no congresso de samba, eu percebi que muita coisa converge de uma cultura para outra, né? Somos muito mais parecidos do que, na verdade, achamos que somos. Então, parece que eu estou dando aula em casa. Então, é muito gratificante poder levar a cultura e o samba brasileiro de qualidade de uma forma legal para as pessoas do outro lado do mundo e saber que eles estão extremamente interessados, porque o australiano é um aluno que ele é muito divertido, etc. e tal, tal qual o brasileiro, mas ele é muito focado e disciplinado. Então, os resultados são incríveis, sabe?
Gabriel, como é que está a situação das comunidades do samba no Brasil nessa crise do coronavírus?
Escola de samba, e samba no geral, né, que tem várias vertentes, as escolas de samba estão completamente paradas, que seria um período que as famílias já estariam, chefes de família ou mães de família já estariam trabalhando, seja nos barracões, na confecção de fantasia, na confecção de carro alegórico, nesse tipo de trabalho, ou nos próprios ensaios, sabe? Das quadras, saídas, shows e etc. Que são muitas famílias que não estão conseguindo ter a sua renda, que já contavam anualmente, nesses períodos específicos. Então está bem difícil, e a gente está conseguindo contribuir também com esses valores vindos da Austrália, sobretudo para ajudar as pessoas mais próximas, né? Os nossos passistas, as escolas de samba que são mais próximas a nós. E aqui cresceu muito, durante a pandemia, a violência contra a mulher. E a gente também ajudou algumas mulheres em relação a isso, que separaram do marido e etc. E estavam recomeçando a vida.
E a gente falou também com o Marcos Prado, do Método MP de São Paulo, respondeu também ao nosso pedido de entrevista, mas por escrito. Ele contou que a parceria com a Austrália auxiliou na entrega de cestas básicas e refeições para moradores de rua, mendigos e carroceiros. O Marcos contou que mais de 200 pessoas são beneficiadas semanalmente e recebem comida em diversos bairros de São Paulo. Abre aspas, isso nos torna mais próximos das australianas, alunas da SOFI, uma vez que a grande maioria delas nós conhecemos aqui no Brasil, no carnaval de 2020, antes do Covid. As aulas online que eu dou para as alunas mostram que, através de uma tela, podemos sim nos manter vivos e conectados, aprender e ensinar. Muitas vezes esquecemos que estamos tão distantes, vivemos um momento como se nada lá fora acontecesse. Gratidão nos define, disse o Marcos Prado, do Método MP de São Paulo, à SBS em português, na Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.